Então isso também acaba fazendo com que esses índices eles sejam elevadíssimos, né, muito acima da média nacional.
Eu gostaria só de ainda fazer uma pergunta à Vossa Excelência, talvez até o presidente da eventual da mesa, o senador Ciro Amaral, porque eu estou vendo muitas críticas ao governo do Estado de Mato Grosso com relação à questão indígena. E eu fico a me perguntar aqui, considerando que a questão indígena é uma questão realmente das autoridades federais, então qual seria o fato que justifica as críticas que eu estou ouvindo com relação ao governo do Estado de Mato Grosso, já que essa matéria, no que diz respeito à saúde, à segurança, à demarcação de terras, toda se refere, evidentemente, ao governo federal. E também o fato de que eu ouvi aqui dizer que essas questões vêm já há muitos e muitos anos. Então, eu só queria ter o melhor aclaramento dessa questão para que pudesse me informar melhor, porque a questão é atinente ao governo federal no que diz respeito à política indígena. Então, estou ouvindo críticas com relação a todos que falaram, praticamente, reclamando do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu queria só me informar melhor sobre essa questão.
Sim, senador. Nós avaliamos que o indígena ele tem, na verdade, é um cidadão municipal, estadual e federal. Então, na esfera das suas competências, todos os entes federados têm ali a sua esfera de atribuição. Então, por exemplo, na área de educação, ainda que seja uma atribuição estadual, ela é executada pelos municípios. Né? A questão da segurança pública, que é uma atribuição estadual, né? O atendimento de média e alta complexidade, né? O atendimento de saúde, ele é apenas atendimento, digamos assim, de baixa complexidade, atendimento básico, né? Que é feito pelo governo federal. O atendimento de média e alta complexidade, ele é feito pelos municípios e pelo governo do Estado. Então, por exemplo, e nisso nós temos alguns problemas. Então, por exemplo, quando o indígena, um cidadão, quando ele tem que se deslocar para um hospital por um caso de gravidade, se é indígena, é exigido que ele seja deslocado numa viatura da CESAI. Quando, se ele é um cidadão municipal, estadual, ele tem que se deslocar na mesma ambulância que um outro cidadão, e o bem teria direito. Então, nós entendemos que o cidadão indígena, ele não, né, com a devida vênia, ele não teria essa divisão. Ele tem acesso aos mesmos direitos que os demais, apenas determinados assuntos acabam sendo federalizados, mas majoritariamente os assuntos acabam sendo tanto no plano né, construção de casas, né, pelo governo do Estado, né, então a própria execução de saneamento básico nas aldeias indígenas está sendo efetivado mediante convênio com o governo do Estado. Então, na verdade, há uma atribuição aí,
né, interligada, né?
Interligada.
Obrigado. Obrigado, senhor.
Senhor presidente, se me permite.
Senador Capiberiba.
Aproveitando a linha que foi introduzida pelo senador Tomás Corrêa, eu queria saber também sobre crimes de mando, de pistolagem, e sobre os assassinatos de lideranças indígenas que foi mencionado pelo Eliseu Lopes.
Infelizmente, senador Capiberiba, nos últimos 10 a 15 anos, historicamente, a cada 2 anos, né, em média, uma liderança indígena ela é assassinada. Né? Alguns homicídios, infelizmente, ainda não foram apurados. Né? Infelizmente, igualmente, nós temos o Poder Judiciário acaba não tendo a celeridade compatível, né, com a gravidade dessa questão. Infelizmente, ao julgados efetivamente, nós tivemos apenas o primeiro caso no ano passado, e mesmo assim dos pistoleiros. Né? O trâmite do assassinato do líder Marcos Veron. Em relação aos mandantes desse crime, o processo ainda se arrasta, ainda no Poder Judiciário. Talvez como um ponto de inflexão nesse processo, nós tivemos, pela primeira vez nesse ano, a prisão dos mandantes. Né? Ainda que temporária, nós tivemos a prisão tanto dos mandantes quanto dos executores do líder indígena Anísio. Né? Os mandantes, por força de habeas corpus, eles foram libertados, mas os executores ainda permanecem custodiados, né? Cerca de 10 pessoas permanecem presas. Mas, infelizmente, é uma realidade do Estado, né? Gerada por esse clima de tensão e que acaba não tendo, infelizmente, do Poder Judiciário uma resposta mais célere, né? Mais célere, né? Talvez seja o termo melhor.
Eu vou passar a palavra ao antropólogo da etnia Kaiowá, Tunico Benites. E eu só gostaria, meu caro senador Tomás Corrêa, só para esclarecer algumas coisas, que as questões indígenas no meu estado viraram um embate político. É um estado conservador e, ao contrário de se buscar soluções, se usou os conflitos para politicamente se explorar os conflitos, prejudicando muito o nosso Estado. E, apesar do próprio posicionamento de parlamentares da bancada, providências que parlamentares da bancada tomam, né, em desacordo com essa realidade, os conflitos em Mato Grosso do Sul, eles têm um pano de fundo político intenso, né? E é por causa disso que nós hoje convivemos com essas dificuldades e com esse sofrimento. Mas eu espero que isso mude, porque nós não podemos conviver com posturas como essas aqui, detalhadas pelo procurador Dr. Marco Antônio, que conhece muito bem isso e tem uma militância muito forte nessa questão indígena. Mas a realidade é essa, onde há uma visão conservadora do papel dos indígenas e uma visão conservadora que não pode persistir mais. Isso com um pano de fundo político intenso entre o bem e o mal, entre o partido do governo e o partido de oposição, coisas lamentáveis quando a gente fala de direitos humanos. É duro falar isso para mim, porque eu sou nascido lá, vivo lá, minha família é de lá, represento o meu Estado, né? E, como eu disse aqui inicialmente, a nossa origem é índia. A maioria das pessoas que lá nasceram tem sangue índio. Então, eu não podia deixar de esclarecer esse quadro aqui tão bem relatado pelo Dr. Marco Antônio e por todos aqui também que o antecederam. Tunico.
Bom, bom dia a todos e a todas. Eu preparei um pequeno slide, eu gostaria que mostrasse aí. A princípio, eu gostaria aqui apenas contribuir com a situação vivida historicamente o meu povo, né? Na linha de que, a partir dessa minha apresentação, para que se buscasse soluções possíveis, né? Já anunciada aqui pelos senadores e autoridade presente, né? Que a realidade existe e é antiga também, né? Não é só de Pueblito, mas eu quero explicitar aqui, na condição de indígena Guarani Kaiowá e também como pesquisador de uma universidade, na condição de pesquisador também, eu quero apresentar os dados históricos e, ao mesmo tempo, também pensar, junto com autoridades, senadores e demais autoridades executivas, a proposta, as soluções possíveis. Né? Há várias. Então, nesse sentido, eu queria apresentar a realidade atuais. Mas, antes disso, eu gostaria de relembrar os Guarani, que está no arquivo histórico no Brasil. Né? Na década de... Em 1600, havia mais de 2 milhões. Um chegava, um falava que era 5 milhões, Guarani. E hoje estamos 45 mil. Isso significa que foram mortos mais de 2 milhões de Guarani, que precisam ser considerados. E nós estamos continuando morrendo. Esse é o fato escrito há várias teses. Então, isso o Estado tem que assumir, que aconteceu de fato. Não é uma narrativa inventada, é um fato real que aconteceu durante 5 séculos. Senhores, autoridade, precisa aceitar isso. Isso está acontecendo e continua acontecendo ao longo do século e vai continuar acontecendo. Então, isso eu quero contribuir. Aqui eu tirei algumas principais fotos. Situação atual dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. O fato já é considerado de genocídio do século XXI. Isso, senhores e senhoras, tem que refletir. E frente ao pós-moderno e povo civilizado, diante de avanços dessa modernidade e avanço tecnológico e outro tipo de empreendimentos atuais. Diante disso, do século XXI, anunciado pelos vários pesquisadores do mundo e do Brasil como ato genocídio. Precisamos discutir como nosso caso Guarani Kaiowá como genocídio, processo de genocídio do século XXI. Então, gostaria de começar, porque o próprio de expulsão dos territórios, ameaça, matança, despejo, o que isso significa? Está matando o povo, está acabando. Isso é muito bem provável, porque em 1500, tem vários relatos, tanto aqui e fora do Brasil, em 1500 havia mais de 1000 etnias. Hoje tem 240, 230, varia, não tem relato. Tinha mais de 800 línguas, hoje temos 180. Então, tem dados recentes, de década de 80, processo de genocídio. Então, continua, né? Então, isso eu estou querendo mostrar lá. O que, dia a dia acontece no Mato Grosso do Sul? O que já foi dito aqui, mas eu quero mostrar foto da situação. Né? O que, isso significa para a autoridade brasileira? É genocídio? É extermínios? É coisa boa? Tranquilos? Então, é isso que eu quero fazer a pergunta que eu elaborei ali. Como podemos impedir? Como? Está acontecendo, mas a pergunta é como? Há ainda soluções possíveis? Como vão fazer? Como o senador falou, vai ter que criar uma comissão, ir lá, observar diretamente, de percorrer em cada acampamento. Qual seria? Então, a pergunta eu lanço para nós aqui, porque com certeza vai ser respondida ao longo dos séculos. Quem é responsável? Quem? É nós, Guarani Kaiowá? E o governo anterior, ditadura? Qual? Sistema anterior, legislações, legisladores? Agronegócio? Quem seria responsável nesse contexto? Então, a minha pergunta também lanço aqui para nós e para os posteriores, para ficar no ar essas perguntas. Como reverter, como resolver esse avanço de genocídio Guarani Kaiowá? Como? Quando? Quando que não vão resolver? Em que momento? Tem vontade? Ou apenas discurso? Então, isso é a minha pergunta. Eu lanço aqui diante desse ato. Não há dúvida, o cientista brasileiro, o cientista de todo mundo, já considera como um genocídio, Guarani Kaiowá. E o Estado, como país, tem que assumir ou tem que combater ou tentar resolver. Porque, mais uma vez, isso já existe no mundo, nesse planeta, extinção do povo. Já existe, já aconteceu. Então é possível acontecer como está acontecendo com nós. Porque ali está todo tipo de ação institucionais sempre leva à violência contra o povo. Legislações, despejo, ordem de despejo, pistolagem, tudo isso leva o povo à morte. Então é isso. Bom, pode passar aí, por favor. Hoje, eu quero lembrar, registrar aqui, hoje, dia 1º de novembro, faz 3 anos que o Rolindo morreu. Hoje completou 3 anos. Rolindo, Genivaldo Vera e Iparanho. Então, eu gostaria de pensar 1 minuto de silêncio para esse professor que faleceu no dia 1º de outubro. 1 minuto de silêncio no modo do não indígena. Obrigado pelo... Ali... Hoje completou 3 anos, no dia 1º de novembro, em 2009, depois de muito tempo de reivindicação dos territórios Tecorraio-Poí, década reivindicando, décadas pressionando a FUNAI, mandando documentos, aguardando pacientemente. A princípio, o Guarani Kaiowá é um povo paciente. Isso é importante a ser considerado, um povo paciente. Leva década aguardando, reivindicando. E depois de década, o Rolindo, com sua família, com sua comunidade, cansado de esperar, decidiram reocupar uma parte do território antigo. Quando aconteceu, no dia 1º de novembro, em 2009, aquele professor que está lá, imagem, é um estudante que estava cursando universidade, porque ele sempre falia, eu não pertenço à reserva, eu sou do território Ipoí, algum dia eu vou retornar da aula lá, eu sou professor, eu não pertenço à reserva Pirajuí. Ele, isso sempre falava ao longo da vida deles. E o que aconteceu no dia 1º de novembro, que hoje completa 3 anos? O corpo lá. Está vendo onde foi jogado? E pior ainda para nós... Polícia Federal, que investigou, falou que por falta de prova, não tem como indiciar os mandantes nem os autores. Imagina, está aí, está lá, o Rolindo Oliveira está lá no córregos, a bala lá no meio, está vendo lá no meio? Por onde entrou e saiu bala. E o Polícia Federal falou publicamente, através de relatório oficial, que não tem prova suficiente para indiciar no momento em que o Ministério Público de Ponta Porã rejeitou e não concordou. E quando avançou a investigação, mas até agora continua impune os autores e mandante dessa tragédia, que é apenas para ilustrar, né? Isso é um do fato, né? que continua. Né? E Rolindo continua com o corpo desaparecido, com certeza está também no córrego, está o osso, então em algum lugar, porque também estamos aguardando o corpo. Então hoje completa, justamente vai marcar essa audiência realizada hoje. Pode passar. Isso já aconteceu diretamente desde 70 praticamente, que já foi falado, começando o Marçal de Souza. Eu quero só apenas ler esses trechos. Na década de 80, tem relatório oficial do CPI, tem vários relatórios oficiais, ainda na ditadura, aconteceu, o fazendeiro assentado, aliado ao poder político da região, a ditadura então em vigor, começava a expulsar, assassinar, dispersar os guaranis do seu território. Né? E outra parte importante, que a FUNAI, na época, na ditadura, a comunidade guarani de Guaimbé foi transferida pela própria FUNAI a mando do fazendeiro. Também está registrado. No dia 25 de novembro, que vai completar mais de 20 anos, com a líder Massal, por falar, por denunciar, por lutar por uma justiça, foi assassinado, como eu, como Eliseu, também está no mesmo caminho. Se autoridades, se o Estado não tomar providência, no outro próximo audiência, se tiver muita sorte, a gente estaria retornaria aqui falar. Porque eu sou uma pessoa ameaçada, Eliseu está, Nísio Filho Genito está, Aquela liderança que estão aqui, toda está ameaçada. Está na mira, perseguidos. É isso é o fato.